A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando com o nosso programa desta semana, com mais bate-papo, muita história, música boa e tudo aquilo que você já está acostumado a receber dos Sons do Brasil. E hoje deslocamos a nossa nave e aterrizamos no Rio de Janeiro para esse bate-papo. Temos hoje a nossa convidada aqui, que já flertávamos durante um tempo de convidá-la, mas agora deu certo. E então eu já quero dar as boas-vindas à jornalista, produtora, cantora e compositora Mariana Leporassi. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito obrigada, Serginho. Que bom que eu tô aqui, né? Porque, como você disse muito bem, a gente já estava flertando para esse encontro acontecer já tem bastante tempo. E tô muito feliz de estar aqui participando do Sons do Brasil, esse programa que fala tanto sobre a nossa música, né? Tão importante para nós. Muito obrigada, Serginho.
Eu que agradeço, Mariana, você realmente ter aceito o convite. E eu e Mariana somos amigos de redes sociais aí há um bom tempo, bota tempo nisso. Mas na correria de lá, na correria de cá, a gente não consegue muito, de repente, parar para conversar. Então, eis uma boa ocasião aqui para a gente trocar ideia, não é? E falando nisso, Mariana, eu já vou começar por uma coisa que eu acabei descobrindo lendo o seu release. Compositora recentemente, ou seja, antes não era compositora, não tinha se aventurado? Conta pra gente sobre essa coisa da compositora.
Então, eu fui descobrir isso, na verdade, na pandemia. Quando eu digo isso, é o seguinte. Vivi de música a minha vida inteira, né, Serginho? Esse universo me forja desde que eu nasci, enfim. Mas eu nunca parei para pensar nessa coisa de compor, porque eu sempre fui cercada de bons compositores, então eu nunca tive foco nisso. Mas eu sempre gostei de criar melodias, de criar contraponto, de brincar com música nas minhas gravações, fazer vocais. E eu sou da música vocal também, então isso já é uma coisa orgânica e natural. Para não dizer que eu nunca tinha feito nada, eu tenho pouquíssimas e raríssimas composições, mas mais letras para músicas de composição. Uma do meu irmão, outra do Guilherme Ermolim, meu amigo flautista. E eu fiz uma música com Gilvandro Filho, poeta e jornalista lá de Pernambuco. Eu tinha feito um samba, que aí a melodia era minha, mas tinha sido uma situação muito específica e aconteceu isso pra mim, era uma coisa muito distante. O ato de compor não era uma coisa orgânica, vamos dizer assim. Era uma possibilidade que eu não acessava muito. Talvez até por autocrítica e excesso, não sei dizer. Mas não era uma coisa assim. Eu me contentei na vida com aquele meu papel de intérprete, que foi o que eu desenvolvi durante a minha carreira inteira, com formação de teatro, enfim. Todo o meu trabalho foi conduzido para esse lugar da intérprete, né? E aí, na pandemia, a gente começa a descobrir um monte de outras possibilidades. E na pandemia, eu tenho uma produtora, que é minha e da Sandra De Paoli, a Zenita Produções, que a gente já abriu há mais de 20 anos. E trabalhamos com várias frentes de produção aqui no Rio, muito focada no meu trabalho, mas também com editais de cultura, essa coisa toda. E quando chegou na pandemia, aquela crise da cultura gigantesca, ainda mais agravada pela questão da pandemia, eu convidei Cacala Carvalho, Felipe Hadsett e Rômulo Gomes para a gente pegar uma outra via da produtora e criar um selo musical. Isso foi em 2021 que ele nasceu, o braço da produtora, o Zenita Música. E esse ambiente que foi sendo criado e aquela constância de falar de música, né? Todo dia a gente falando de música, criação. E eles, três grandes compositores, compondo, trocando, fazendo. Eu não sei o que aconteceu ali. Não sei se é algo sobrenatural, se é alguma coisa assim que aconteceu. Eu não sei. Eu acho que abriu um portal na minha cabeça. Pelo menos na minha cabeça abriu. E eu comecei a experimentar, comecei a permitir, comecei a deixar vir. E aí eu comecei a compor, comecei a fazer melodias, muitas melodias começaram a surgir daí. E eu não toco, quer dizer, eu não tenho um conhecimento harmônico tão profundo, mas tenho um ouvido harmônico muito desenvolvido por conta da música vocal. Eu leio partitura, mas assim, não toco nada. Todo o meu processo é melódico, ele vem na minha cabeça a melodia e agora, gravador em punho, vamos lá e a gente grava. E aí as pessoas começaram a achar engraçado, né? Assim, eles falando, mas como é isso? Como é que começa esse negócio? E músicas que a gente levou pro palco, inclusive fizemos um show, os quatro, no final do ano passado, a gente fez um show autoral e eu achando aquilo incrível. E, gente, nunca imaginei que eu fosse divulgar um show meu autoral. E o que acontece é que eu acho que eu simplesmente deixei vir, sabe? Disse sim, resolvi abrir essa porta que estava travada na minha vida. Mas eu entendi, Serginho, que isso sempre esteve ali. Como eu falei, eu sempre brinquei com melodias, eu sempre tive facilidade para criar sons dentro dos sons. Eu estava ouvindo gravações passadas minhas, quase todas as minhas gravações têm um tchupitura lá que eu criei, que eu fiz, que eu inventei, alguma coisa de improviso, algum fecho, várias vozes que se somam. Quase todas as minhas gravações têm uma coisa assim criada por mim. Isso é música. Na verdade, isso é compor. Só que eu não dava esse nome. Eu comecei, então, a fazer isso com mais método, voltado mesmo para a composição. A ponto de agora já estar, assim, na ordem do dia, um projeto futuro inteiramente autoral, um disco autoral, que será o meu próximo disco. Tô terminando um, na verdade, eu preciso terminar esse que eu tô gravando, que é o Samba em Família, para entrar nessa nova era da compositora. Mas eu tô achando muito legal.
Eu acho que, na verdade, como você disse, já estava aí. Você precisava só permitir que essa compositora aflorasse, não é? Botasse pra fora o que ela pensa.
Exatamente, eu sinto isso, assim. Eu tinha todos os elementos pra isso, né? Uma musicalidade muito forte, muito incentivada desde muito cedo, com, né, uma família de músicos e uma família voltada pra isso. Então, assim, o assunto na minha casa é muito musical, as coisas todas que me envolveram a vida inteira são muito musicais. Enfim, o universo musical que me cerca é bem rico, é bem fértil. E isso tava ali, em algum lugar que eu não acessei. Eu sou irmã de um grande compositor e eu tenho grandes compositores à minha volta, graças a Deus, né? Eu sempre tive muita música boa e muita música riquíssima para cantar e eu nunca parei para pensar nisso, mas de repente essa coisa veio e eu acho que isso é um pouco fruto dessas atividades que abraçamos aí ao longo da pandemia, que nos permitimos, né? Que a gente foi aprender a fazer um monte de coisa por sobrevivência, para não pirar, por seja o motivo que for. E a gente ampliou aí o leque de opções, fomos aprender a lidar com programas novos e um monte de coisas novas que a gente foi aprendendo. E a composição veio no meio desse bolo. E eu tô achando muito legal, eu tô muito feliz com isso.
Mariana, vamos fazer o seguinte, já iniciamos o papo aqui, mas eu quero começar a parte musical do programa, então vou pedir para você indicar uma música sua para a gente abrir a parte musical dos Sons do Brasil 443.
Então tá, já que estamos falando da parte de compositora, eu não tenho ainda muitas músicas minhas lançadas, estou gravando um disco que virá com duas músicas, ainda não tem muitas coisas minhas lançadas, mas como estamos falando desse lado da composição, vamos botar a canção Mediterrânea, que é uma música que eu fiz, a melodia é minha e a letra é do Felipe Radicetti, o que também foi desafiador para ele, porque ele é compositor de melodia, ele compõe letra lindamente, mas não é assim também, né? O ofício primordial dele é o compositor de melodias maravilhoso que ele é, e ele fez uma letra que eu dei inclusive o tema que tinha a ver com a imigração italiana. Me veio essa situação da imigração italiana, né? Que nós somos frutos disso, eu e ele, e a minha motivação nessa melodia era um pouco puxada por aí. Então ele fez a letra de Canção Mediterrânea e a gente lançou pela Zenita e logo logo vai entrar aí também nas plataformas. Ainda não tá, mas entrará em breve.
Vamos lá então, Canção Mediterrânea com Mariana Leporassi, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 443, e a gente volta para continuar o papo.
Minha história vem de longe, em navios de além-mar. Vem batida e retirante, feito mosto de amargar. Uma terra não sei onde, bem podia me esperar, do mistério mistério de meus sonhos. Fiz um saco de aninhar, aportei assim sem destino, como quem apostou no azar. A porteira do meu descaminho se abriu pra não mais se fechar. Nesse tempo em que fui menina, não cabi em nenhum lugar. Meu olhar sempre escorre vazio quando a mão deles vem me tocar. E que dia hei de chegar? Ah, e que dia hei de chegar? Minha história é lanterna, um pavio de acender que deixei pelo caminho quando ardia um bem querer. Uma terra não sei onde bem podia me esperar. Sonhos, fiz um saco de aninha, aportei assim sem destino, como quem apostou no azar. A porteira do meu descaminho se abriu pra não mais se fechar. Esse tempo em que fui menina, não cabi em nenhum lugar. Meu olhar sempre escorre vazio quando a mão deles vem me tocar. Em que dia hei de chegar?
Voltamos então depois de Canção Mediterrânea com Mariana Leporassi. Mariana, como eu falei logo na abertura aqui, que a gente se conhece há bastante tempo, e a nossa parte mais comum é a questão de ser um ativista, um atuante dentro do cenário da música independente brasileira, não é? Você sempre foi uma batalhadora dentro disso. Hoje você até falou aí a questão do Zenita Música, que é o selo que você criou, que está voltado exatamente para isso. E várias ações que a gente vai vendo você fazer dentro do caminhar aí, está muito voltada para essa cena independente. Fala pra gente aqui a sua visão dentro desse cenário de música independente. Eu não vou nem falar em qualidade, em artistas bons, porque a gente sabe que tem muita coisa boa, muita, quando eu falo muita, é muita mesmo, entendeu? Rondando dentro desse cenário independente e que acaba não tendo oportunidade, acaba não tendo um espaço para apresentar isso. Também não vou ser um crítico do pessoal que detém esse espaço, porque a gente sabe também que não caberia todo mundo se fosse o caso de abrir tudo isso. Mas fala pra mim então a sua visão sobre esse cenário da música independente, você como produtora, como detentora de um selo musical agora e também uma artista que vive no meio.
Serginho, você pegou aqui no calcanhar de Aquiles, né, da pessoa, porque assim, esse processo, como você falou, para mim é uma militância, é quase uma dedicação por uma causa, assim, que eu venho fazendo isso a minha vida inteira. A gente sabe, isso tudo que você falou, eu assino embaixo, né, sobre a gigantesca parcela de artistas que não tem como chegar nos grandes meios de comunicação, isso tudo que a gente já sabe, como fazer fazer para que isso aconteça. A internet democratizou o acesso, porém também é complicado, porque como é que você tem acesso que você não conhece? Aquelas questões que a gente já sabe, né? Tem as questões políticas envolvidas nisso, tem uma série de fatores. Eu acho a cena riquíssima, sempre achei. Eu sou de uma geração, inclusive, de artistas muito incríveis. Assim, eu olho para minha geração com orgulho, sabe? E vejo as gerações que vieram depois. Mas eu digo a nossa porque a nossa, ela vem ainda com aquela ideia de sucesso da geração anterior, né? Nós somos os filhos dessa revolução, né? A gente é filho dessa MPB clássica que surgiu aí no mundo no início dos anos 70, no final dos anos 60, com os festivais da canção, aquela coisa toda, nós somos filhos dessa galera. Então, a gente quebrou muito coco, né? Pra primeiro se entender como artista, entender que os tempos eram outros, que aqueles tempos não se repetiriam, que aquele cenário não era o nosso e o que que viria daí? Pegamos todas as revoluções, né? O caminho todo sendo a revolução da internet toda em cima da nossa cabeça. Não somos da geração que já nasceu sabendo mexer em botões, nós tivemos que aprender, nós somos os imigrantes digitais, tivemos que aprender, nos demos muito bem, estamos muito bem, obrigado, porque todo mundo se virou muito bem. E vimos milhões de coisas, né, nesse cenário. Esse papo é um papo profundo e longo, porque são vários cenários, né, que nós testemunhamos aí ao longo da nossa história. E hoje a gente está diante de um desafio tremendo, de um desafio que jamais tivemos, que é o desafio do streaming. Que, por um lado, é uma ideia maravilhosa, genial, sensacional. Por outro lado, é um balde de água fria dentro das questões autorais. Então, a gente vive isso. E aí, quem trabalha com isso, quem tem um olhar voltado para isso, quem milita nessa direção, está arrancando os cabelos. Que é o que está acontecendo comigo nesse momento. Tentando achar saídas, caminhos alternativos. Onde que estão as brechas? Onde que a gente pode puxar? Como que a gente tem que fazer. E o que que eu penso assim, nesse momento, o extrato disso tudo para mim, nesse momento, que nunca foi tão importante a gente fazer parte, pertencer e se unir em coletivos afinados por ideia, por ideais, por objetivos, entendeu? Assim, nunca foi tão importante para mim, na minha cabeça, a construção de coletivos sólidos, onde você se junta com pessoas que tenham a mesma ideia que você e uns apoiam os outros, uns dão suporte para os outros, porque sozinhos a situação está muito difícil para se caminhar só. Então eu acho que a gente tem que se associar, se agrupar, se ajudar. Não é aquele papo de vamos nos ajudar, dar as mãos, papo cabeça, não. É papo objetivo. Vamos fazer coisas onde a gente olhe para o todo e não para a parte. Porque a gente precisa existir, a gente precisa expressar, a gente precisa estar aí, a gente precisa se ajudar. Porque nada está acontecendo para ninguém que esteja a fim de ir navegar sozinho nesse mar. Não vai dar certo. Então, assim, para mim isso é muito claro. Esse conceito já vem vindo em mim antes da pandemia. Na pandemia, então, esse troço se multiplicou em muitas vezes. E agora eu tenho certeza, e a Zenita é um extrato disso. A Zenita é um pequeno coletivo hoje, de poucas pessoas. Tem 10 artistas contando com a gente. Não pode ser mais do que isso por enquanto, a gente não tem perna para isso, mas é um pequeno coletivo por afinidade, por uma série de motivos, por familiaridade, porque dentro do coletivo eu tenho meu irmão, Fernando, tenho os filhos da Cacala. Eu também dirijo um outro coletivo, que é o coletivo Meu Caro Amigo Chico Buarque, que é um coletivo de 40 artistas que a gente formou por questões políticas também, para fazer um desagravo do Chico quando ele estava sendo muito atacado. E esse grupo faz concertos de músicas de Chico Buarque e também é um grupo que se ajuda muito, que se dá muito suporte, que está o tempo todo em atuação uns pelos outros, em vários níveis. E hoje fazemos parte, eu e você, inclusive, do enorme coletivo Uma Terra Só, que afinal de contas foi ali que a gente se encontrou e estamos aqui por causa dele. E que para mim é um diamante bruto de muitos quilates, assim, que a gente pode ir lapidando e transformando aquilo num terreno muito fértil de ações. Eu enxergo ali um terreno muito profundo e fértil de ações possíveis para mais de 600 artistas que estão reunidos ali pela cabeça do Carlos Jaguarão, né, que levou, enfim. Eu vejo nessas iniciativas um caminho real, assim, para a sobrevivência artística desses núcleos independentes. Eu acho que é isso. E achar outras formas de estar na vida artística independente da internet. Não é independente da internet abrindo mão da internet, não é isso. Mas sabendo que o streaming, por exemplo, hoje não remunera ninguém. Você não vai ganhar dinheiro que sustente a sua vida com 1.000, 2.000, nem com 1 milhão de plays na sua música você vai ganhar dinheiro que te sustente. A coisa é muito dura. E para você ganhar 1 milhão de plays na sua música, você precisa fazer muita coisa. E nem assim você vai conseguir se remunerar. Ou seja, para o projeto artístico ser um projeto viável e com dignidade, é muito importante que se discuta esse tema todos os dias. E é importante que os artistas tenham isso em mente e que tenham um engajamento qualquer para pensar o ofício de uma forma mais profunda, sabe? É isso, basicamente. Filosofei pra caramba, mas é porque esse tema é muito difícil de falar assim em pouco tempo, né?
Não, mas acho que deu pra você dar uma ideia legal, e eu também sempre fui muito a favor dessa questão de coletivos, desde que todos peguem na corda e todos ajudem a arrastar. Não adianta entrar no coletivo e ficar olhando que a hora que começar a dar certo, aí eu apareço. Tem que todo mundo botar o braço ali na corda para ajudar a arrastar. Eu vou pedir licença para você agora, Mariana. Eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje, que é um trabalho que eu conheci de uma cantora lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que é a cantora Rua Araújo. E a música é Mulher Negra. Um trabalho muito legal. É um Ijexá, uma levada muito gostosa, e que a gente vai trazer aqui e apresentar para os nossos ouvintes para que eles possam conhecer mais e mais trabalho. Vamos lá então, Mulher Negra com Rô Araújo, e a gente se encontra aqui para o nosso segundo bloco.
Vida de lágrima, dor, de força e fé, lutas e lutos eternos, até quando nessa maré dizem que a escravidão acabou e a igualdade chegou. Eu,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Galo é jogo marcado, é fogo no mato, sabe apressado. É a lenha na sala, o sal prometido, a chuva na serra procurando abrigo. É noite de lua, é noite de breu, cana e rapadura, Casimiro e Abreu. É o fusca na praça, menino pescador, na ponte que passa pelo interior. É a dor da enxada, é a flor do limão, o espinho do mato machucando o gibão. Vendedor de gaiola namorando andorinha, é o chute na bola, o sol à tardinha. É a visita descalço, café de panela, a receita da massa, aguardente amarela. E a coisa mais bela desse interior é a moça na estrada, princípio de amor. É a moça na estrada, princípio de amor. É fogo no mato, sabe apressado. É a lenha na sala, o sal prometido, a chuva na serra procurando abrigo. É noite de lua, é noite de breu, cana e rapadura, Casimiro e Abreu. É o fusca na praça, menino pescador, na ponte que passa pelo interior. É a dor da enxada, é a flor do limão, o espinho do mar machucando o gibão. Vendedor de gaiola namorando andorinha, é o chute na bola, o sol à tardinha. É visita descalço, café de panela, a receita da massa, aguardente amarela. E a coisa mais bela desse interior é a moça na estrada, princípio de amor. É a moça na estrada, princípio de amor. Princípio de amor.
Chegamos no segundo bloco dos Sons do Brasil 443, que hoje recebe Mariana Leporassi para esse bate-papo gostoso aqui. E tivemos a música Interior. Fala pra gente então de Interior, Mariana.
E, Serginho, Interior é uma canção belíssima do Rodrigo Maranhão e do Beto Valente, que dá nome ao meu álbum solo, o meu último álbum solo lançado. O Interior era um álbum que, na verdade, seria o meu primeiro, virou o décimo da minha existência, aquelas coisas que vão se atropelando e você vai fazendo outras. Foi o primeiro disco que eu comecei a gravar, um disco de canções de artistas independentes, de autores independentes. Olha o link ali com o que a gente estava falando, né, antes. Eu fiz alguns álbuns como intérprete de autores consagrados da música brasileira. E esse era um projeto voltado para música independente, que seria o meu primeiro lançamento, e eu fui atropelada pelo São Bonitas as Canções, que eu fiz com a Sheila Zaguri em homenagem às músicas de teatro do Edu Lobo com Chico Buarque. Mas o interior foi lançado, e já tem bastante tempo, com essas canções que eu fui coletando ao longo da vida, de autores independentes, músicas do meu irmão, músicas que eu amava cantar e que faziam parte da minha história. E essa música interior, que acabou batizando o álbum, eu conheci no estúdio onde eu estava gravando, que esse disco é produção do Paulo Brandão e do Emerson Mardini. E quando a gente estava já produzindo o disco, o Rodrigo Maranhão entrou lá no estúdio do Paulo Brandão para fazer um demo de voz e violão de várias canções, né? O Rodrigo Maranhão começando a vida, assim, entrou lá e fez essas gravações. O Paulinho me mostrou as gravações. Essa música me arrebatou logo de cara. Eu falei, quero gravar essa, quero botar essa música no álbum. E ele pediu permissão, o Rodrigo achou ótimo. E eu gravei e acabou batizando o disco, que tem, enfim, várias canções que eu amo. E é uma produção muito interessante. Foi um mergulho mesmo em sonoridade, em uma série de propostas. Então, esse álbum é uma menina dos olhos pra mim. Muitas participações, milhões de participações, mas assim, a alma do disco é Paulo Brandão e Emerson Mardini, que são dois baixistas, e o Murilo O'Reilly, percussionista, com outros percussionistas que participaram também, mas eu digo, o estudo do som desse álbum é esse extrato aí dessas três pessoas. É um trabalho que eu amo.
Eu vou aproveitar então que você já falou dos CDs, dos álbuns, eu vou trazer a sua discografia aqui para o pessoal conhecer. Se eu esquecer de algum aqui, você, por favor, me corrija, tá? Mas nós temos aqui o São Bonitas as Canções, com a Sheila Zaguri, que você falou agora. Foi lançado em 2000, mas ele foi reeditado em 2014 e teve aqui a participação de Edu Lobo e Chico Buarque fazendo um som contigo. É, olha só o peso, hein? Aí você teve então o Pop Acústico, que são três CDs, 2002, 2003, 2004, trazendo o seu outro lado, Mariana Leporassi, não é? Buscando sucessos aí do pop rock, que fugiu totalmente dentro da sua linha de trabalho que você tem aí como diretriz, não é?
Foi um convite da Deck Disc, do Rodrigo Vidal, que foi o produtor dos álbuns. Ele me convidou para fazer esse trabalho e eu topei no maior desafio, assim, tudo pop rock, desde até de todos os tempos, e foi muito legal. Eu amo esse trabalho.
Depois nós tivemos O Quinto, foi lançado em 2003, com o grupo folclórico de mesmo nome, O Quinto. Depois você teve o Lucidez, em 2004, que foi reeditado em 2011.
Lucidez é um álbum do Alexandre Lemos, é um projeto do Alexandre Lemos que ele me convidou e eu entrei com só músicas do Alexandre. É lindo esse trabalho, eu adoro.
Depois você teve a canção A Voz e o Violão, junto com o Williams Pereira, em 2004, que inclusive foi pré-selecionado para o Prêmio Tim de 2005. Depois você teve As Filhas da Bossa, você, a Keilira, a Tati Pinheiro e a Ana Martins, que teve a produção do Kazuo Yoshida, né, em 2004.
E lançado só no Japão, esse disco não veio para o Brasil. A gente gravou aqui e foi vendido lá para uma gravadora de lá e a gente não lançou aqui.
Depois tivemos o Pessoa Rara com o grupo Folia de Três, em 2005. Mariana canta Baden Powell, que foi ali entre 2006 e 2007.
Produção do Kazuo Yoshida também.
Depois chegamos no álbum que você falou agora, que é O Interior, que foi lançado em 2011, que inclusive foi pré-selecionado para o Prêmio da Música Brasileira. Olha só aí o álbum que a Mariana acabou de falar a respeito dele agora. Depois teve o Orobá, que foi gravado com um grupo do mesmo nome em 2018.
O Orubá era um projeto de cânticos de candomblé. Foi um sexteto vocal. Foi muito bonito. Trabalho de pesquisa bem profundo, bem bacana.
Depois teve o Folia de Três canta Márcio Borges, também de 2018 a 2020. Aí teve o EP Lorca, que foram poemas do Garcia Lorca, musicados pelo Felipe Radicet, em 2020. E depois vieram dois singles, Caminhos da Canção 2021 e o Canção Mediterrânea, que nós já tocamos aqui em 2022. É isso mesmo, sua discografia, né?
Ufa! É. É um trabalho que me orgulha, sabe? Serginho, olho para trás, é muita história aí em cada um desses, né?
E principalmente pensando-se em artista independente, ou seja, tudo na unha ali, né? Tudo na raça.
No peito, na raça. Tirando os três da Deck Disc, que não são produções minhas, que foi um convite que eu recebi e fui fazer, que são discos de gravador, uma gravadora maior, mas eu não tenho acesso nenhum a esse trabalho, nem ao que vem, né, desse trabalho. O resto foi tudo domando touro ali a unha, né?
Eu vou pedir para você indicar mais uma música sua para a gente tocar agora, Mariana.
Então tá bom, eu vou indicar uma canção que me acompanha há muitos anos, que é uma música do Daniel Gonzaga, que é um parceiraço, um cara que eu admiro profundamente, inclusive foi um cara que deu muita diretriz do que é a Zenita Música, o nosso selo. Ele é um grande parceiro nosso do selo, que é o Perdido no Meio das Ondas, uma música que eu adoro.
Vamos lá então, Perdido no Meio das Ondas com Mariana Leporassi. Voltamos daqui a pouco.
Perdido no meio das ondas, perdido no meio do mundo. Segure nas portas do barco sem medo de olhar pro fundo. Sem medo do barulho, sem medo do respingo. As ondas batem monótonas como dias de domingo. Segure que a tripulação é a motivação pro barco andar. Quem foi capitão uma vez já chorou, já não vai abandonar. É que a solidão quando é sólida, é gélida, é horrível de aguentar. Só sabe do frio da água quem já teve roupa pra lavar. No frio do vento eu chorava quando perdia. Só braço de mãe te diz quando é tempo de acalmar. A luz que te envolve de noite e de dia. Quem só esperou 9 meses tem muito o que esperar. E no frio do vento eu chorava quando perdia. Só braço de mãe te diz quando é tempo de acalmar. A luz que te envolve de noite e de dia. Quem só esperou 9 meses tem muito o que esperar. Perdido no meio das ondas, perdido no meio do mundo. Segure nas portas do barco sem medo de olhar pro fundo. Sem medo do barulho, sem medo do respingo. Dias de domingo. Segure que a tripulação é a motivação pro barco andar. Quem foi capitão uma vez já chorou, já não vai abandonar. É que a solidão quando é sólida, é gélida, é horrível de aguentar. Só sabe do frio da água quem já teve roupa pra lavar. No frio do vento eu chorava quando perdia. Só braço de mãe te diz quando é tempo de acalmar. A luz que te envolve de noite e de dia. Quem só esperou 9 meses tem muito o que esperar. E no frio do vento eu chorava quando perdia. Só braço de mãe te diz quando é tempo de acalmar. A luz que te envolve de noite e de dia. Quem só esperou 9 meses tem muito o que esperar. Só braço de mãe te diz quando é tempo de acalmar. Quem só esperou 9 meses tem muito o que esperar.
Voltamos então, depois de Perdido no Meio das Ondas, com Mariana Leporassi. E Mariana, fala pra gente aqui também de uma outra faceta que você tem dentro de tudo isso. Você já trabalhou gravando jingles e trilhas de desenho animados, ou seja, muita gente já até assistiu aquele desenho e não sabe a voz de quem estava cantando aquela trilha, aquele momento ali, que muitas vezes acaba ficando muito marcado na vida do pessoal. Você já fez isso, né? Você já esteve atuando dessa forma aí. E vou emendar mais uma coisa. Você também já teve uma música como trilha sonora de uma novela global, Mulheres de Areia, que foi a música Paraíso. Então, já emenda uma coisa na outra, fala pra gente desses momentos aí.
Então, Serginho, pois é, isso foi uma fase grande da minha vida, viu? O estúdio foi quando eu comecei a cantar. Eu fiquei muitos anos vivendo de estúdio. E dentro de estúdio fiz de tudo. E a coisa que eu mais amava fazer, e amo até hoje, se me chamarem eu vou feliz, é a dublagem cantada de desenho animado, né? E aberturas de desenhos e trilhas. E eu fiz muito pra televisão, muito. Fiz vários desenhos. E eu tenho dois hits, duas séries que eu tenho fãs dessas séries que me procuram até hoje, que eram crianças no começo dos anos 2000. E que hoje já são jovens adultos, né, adultos, e que tem um xodó pela série, e uma é o Corrector Yui, que é um desenho japonês, que eu fiz toda a série inteira, e o outro é o Clube das Winx, que eu gravei as três primeiros anos, eu sou a voz da abertura e de todas as músicas dos três primeiros anos do Clube das Winx. Ainda existe, acho que ainda é produzido, não sei, não tenho certeza, mas tem muitas outras temporadas depois dessas três, mas eu sou a voz original aqui no Brasil, então muita gente tem esse carinho pelas essas três temporadas, por esse início da história, então eu tenho muitos fãs dessa época que chegam junto, que vêm pra mim, que falam, que escrevem coisas lindas, e eu sou muito feliz com esse trabalho, eu adoro esse trabalho. A novela foi outro acontecimento bacana, assim, na minha vida. Eu não era nem cantora, Serginho, assim, não tinha, que eu digo, eu era cantora, mas eu não tinha uma carreira, ainda não tinha um projeto, ainda não tava gravando nada, eu gravava em estúdio, e cantava em grupo vocal e fazia à noite, cantava à noite, assim, na noite com meu irmão, fazia coisa aqui e ali, mas não tinha uma carreira ainda, um projeto meu. Eu fui convidada para gravar uma música de um amigo, que era dono de um estúdio onde eu gravava jingle regularmente. Ele era muito amigo do Roger Henrique, que era produtor musical dessa novela, Mulheres de Areia, e ele, enfim, me convidou, gravei a música, e a música não entrou na trilha. E, ah, que pena, a música do Ricardo não entrou, tá uma pena. E aí eu fui, final de ano, assim, fui passar Natal em Brasília, na casa da minha irmã, me liga para Brasília o Roger Henrique. E eu levei um susto, né? E ele falou, olha, Mariana, a música do Ricardo, infelizmente, não entrou na trilha, mas a sua voz entrou. O Máriozinho Rocha quer que você cante uma canção que entrou agora na trilha da novela, que foi composta para a novela por Danilo Caymmi e Dudu Falcão, que se chama Paraíso, que é a música tema da cidade. Então, toda vez que aparecer a cidade, onde acontece lá a cena da novela principal, entra essa música. Eu fiquei na maior alegria, né? Voltei do Natal lá na casa da minha irmã, gravei e a música entrou na novela e toca na novela. E aí tem um monte de gente também que adora a música da novela. E agora eu resolvi botar no meu repertório essa música. Eu tô cantando em show, porque depois desse tempo todo, eu fui fazendo trabalhos tão, assim, voltados para projetos, né? Assim, fechadinhos, e essa música não encaixava. Aí agora eu falei, quer saber, eu preciso cantar Paraíso. Na pandemia, inclusive, eu cantei muito Paraíso nas minhas lives que eu fiz e tudo mais. Eu falei, gente, eu tenho que botar Paraíso no meu repertório, finalmente, porque as pessoas precisam saber que essa pessoa que gravou essa música existe, continua cantando, sou eu, né? É aquela história, artista independente, as pessoas acham que parou de cantar, né? Se aposentou com 20 anos. Eu li isso no YouTube. Pena que ela parou de cantar, eu não. Não, olha aqui, meu canal tá aqui, tem um monte de coisa lá pra você ouvir, eu só não tô na Rede Globo, mas eu tô na vida, fazendo um monte de coisa. Ah, essa é a batalha do artista independente, né? Fazer com que as pessoas saiam dos mecanismos formais de ouvir música pra fazer um pouquinho de pesquisa, porque isso chega lá, né? Mas foi isso, essa história é bacana, eu gosto muito, e a novela vive reprisando, eu adoro. Aí tem os fãs da novela também, que chegam até mim nas redes. Ah, é uma delícia. Muito bom receber esse carinho.
Mariana, chegou a hora de você dar o pitaco aqui nos Sons do Brasil. Quero saber o que você traz aí para apresentar para os nossos ouvintes.
Ah, eu trago uma música que eu adoro, que é Rosa do Deserto, que é uma composição da Cacala Carvalho e do Rômulo Gomes. A letra é da Cacala, a música do Rômulo. É um lançamento nosso da Zenita Música. É uma música que eu acho um hit. E ela foi recentemente lançada nas plataformas, porque a gente, agora que está lançando as músicas nas plataformas, né? Então, Rosa do Deserto entrou recentissimamente. E fica aí a dica: Rosa do Deserto, de Rômulo Gomes e Cacala Carvalho, na voz da Cacala.
Vamos lá, então, no pitaco de Mariana Leporassi aqui, a música Rosa do Deserto, com Cacala Carvalho, composição de Rômulo Gomes e Cacala Carvalho. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Ai, ara,
pra lhe ver, viveria pra sonhar, sonharia pra caber tanta coisa num lugar. Cada verso um avião, cada abraço um arrepio, a chegada a tracação, a partida por um fio. Cadê você? Cadê você? Fechei meus olhos e pensei sentir seu cheiro. Cadê você? Cadê você? Imaginei e desenhei seu rosto inteiro. Será que ouvi sua voz? Tudo dentro e nada perto. Como era mesmo o som? Por aqui andei deserto. Será que estou deserto, visitou meu coração, me deu a mão e vida eu vi, me deu a mão e vida eu vi. Sua voz, tudo dentro e nada perto. Como era mesmo o som? Por aqui andei deserto. Será que estou desperto? Deserto visitou meu coração, me deu a mão e vida eu vi, me deu a mão e vida eu vi, me deu a mão e vida eu vi, me deu a mão e vida eu vi.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tivéssemos tempo de colher de tudo que metra,
nos dedos que temos recolher e dentro do peito madurar. Tivéssemos tempo de reter a estrela e a pedra, o tempo distenso de beber a água e o sal que há no mar. Tivéssemos tempo, amor, que o corpo não pode esperar. Tivéssemos tempo de amar. Nas aras do tempo, amor, nas aras do tempo deitar, que o corpo só sabe sangrar, que o corpo não pode esperar. Tivéssemos tempo de perder certeza e quimera, senso de tudo revolver e tudo de novo começar. Tivéssemos tempo de verter a vida quem dera, no tacho do tempo remexer e um mundo propício preparar. Tivéssemos tempo, amor, que o corpo não esperar. Tivéssemos tempo de amar. Nas aras do tempo, amor, nas aras do tempo deitar, que o corpo só sabe sangrar, que o corpo não pode esperar. Água viva vem
Chegamos no nosso terceiro bloco do Sons do Brasil 443, hoje com a presença de Mariana Leporassi, batendo esse papo legal com a gente aqui, e acabamos de tocar mais uma música da nossa convidada, Tivéssemos Tempo. Fala pra gente então de Tivéssemos Tempo, Mariana.
Então, Tivéssemos Tempo é uma música que foi composta pro álbum. É uma parceria do Emerson Mardini e do Marcelo Sandman, que é um poeta, escritor, curitibano. O Marcelo era muito amigo do Paulo Brandão, e o Paulinho apresentou os dois virtualmente. A parceria veio antes até da amizade que existe hoje entre eles, que é bem legal, e fizeram essa canção para o disco. Ela tá comigo desde os primórdios da gravação do disco. Esse disco demorou 12 anos para ser concluído, né? E ela é lá do início mesmo, do iníciozinho.
Mariana, lá no início do programa você falou, tô gravando um disco agora, mas já tem um outro na sequência aí. Então, fala pra gente como é que tá o momento atual de Mariana Leporassi. O que que tá chegando de bacana, o que tem de projeto aí, vamos lá.
Então, nesse momento eu tô retomando a gravação de um projeto chamado Samba em Família, que é um projeto que eu criei quando eu compus o meu samba com Gilvandro Filho, que foi a minha vamos dizer assim, o início, né, a célula máter ali dessa construção da compositora, estava no meio do processo da gravação do interior, da conclusão do interior. E o interior não cabia samba, não tinha espaço para essa música. E depois que eu lancei o interior, eu fiquei pensando o que eu ia fazer com o Atal, que é o meu samba com o Gilvandro, e criei esse projeto chamado Samba em Família, onde eu reuni sambas do meu pai, do meu irmão, esse samba meu, e sambas de amigos, de pessoas que eu admiro e que tenham composições. Ganhei algumas coisas pro disco, pro projeto também, fui coletando. E esse projeto, ele começou no palco. Eu comecei fazendo esse trabalho em shows, há muitos anos eu venho fazendo esse trabalho em shows, fui coletando músicas, assim, de artistas, de autores independentes para trazer, né? E minha família musical, né? Então é minha família de sangue, extensiva a minha família musical. E comecei a gravar esse disco um pouquinho antes da pandemia. Veio a pandemia, parei e agora eu tô retomando. Então eu vou lançar o Samba em Família aí no ano que vem, provavelmente. Terminar agora no final do ano. E depois, logo em seguida, eu quero fazer um disco de canções autorais, como eu falei. Eu acho que esse é o próximo, assim, que já tá na fila. E eu acho incrível falar isso. Até hoje não acredito muito no que eu tô falando.
E uma coisa que fica bem característica também no seu trabalho, Mariana, a gente falou muito de coletivo nesse papo nosso aqui, mas você tem muito desses trabalhos ligados a coletivos, né? Já falamos, você gravou um álbum com o Urubá, que foi com um grupo ali do mesmo nome. Você gravou o Quinto, que também era o nome do grupo junto com esse pessoal. Você tem o projeto do Folia de Três, que é um coletivo de três. Você teve o coletivo Vozes Femininas também,
hein? Coletivo Vozes Femininas, inclusive eu faço parte de um coletivo de autoras. É um projeto de livro, capitaneado pela Carla Cíntia Conteiro, que é um projeto lindo, que ela bota mulheres para escreverem textos, né, sobre suas histórias, enfim. Eu já participei de três livros. Ela está indo para o sexto. Mas é, eu sou a mulher dos coletivos, eu gosto dos grupos, né? Esses grupos todos que você falou foram grupos, na verdade, grupos vocais, grupos onde eu atuei, que são muito importantes aí na minha trajetória. Eu sempre gostei muito do trabalho coletivo mesmo, isso é fato.
Tem também os trabalhos com duos, que é com a Sheila Zaguri, e agora tem um trabalho com o João Pinheiro também.
João Pinheiro, meu queridaço. A gente fez um show aqui no Rio de Janeiro com músicas de Herbert Viana. A gente tem um projeto cantar Herbert Viana, do nosso jeito, assim. Bem legal, foi muito bonito o show.
João, que é parceiraço do Sons Brasil, já esteve com a gente aqui, lá no, acho que no segundo ano do Sons Brasil.
João é maravilhoso, ele é um artista incrível, ele me engrandece como artista. O João é um cara que me ensina muito, sabe?
Eu vou pedir licença pra você agora, Mariana, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil nesse momento. Estamos apresentando, a partir desse momento, a música chamada Música de Casamento, que é do Gabriel Rossini, um cantor aqui de São Paulo. Na letra dá pra sentir muito essa coisa do casamento em si, né? Ele traz algumas referências do casamento, como a vida em dois mesmo. E eu achei interessante a forma da exposição dele em música, uma música super suavezinha, assim, muito legal. E nós pinçamos ela pra poder apresentar aqui no nosso programa. Vamos curtir, então, Música de Casamento com Gabriel Rossini. E a gente volta pra gente passar a régua no nosso papo aqui.
Se o meu querer fosse atendido sempre que eu pedi, eu pediria pra estar em ti, do nascer até o pôr do sol. E quando então for primavera, outono, inverno, verão, que o nosso amor nasceu pra estar aqui, em cima desse altar. Se o meu querer fosse atendido sempre que eu pedi, eu pediria pra estar em ti, do nascer até o pôr do sol. E quando então for primavera, outono, inverno, verão, que o nosso amor nasceu pra estar aqui, em cima desse altar. É que o meu coração foi se consertando aos poucos. Se eu fosse reviver, seria com você de novo. Hoje eu vim pedir a tua mão pra que você se torne em mim um só. Minha linda flor, esse dia é pra nós. É que o meu coração foi se consertando aos poucos. Se eu fosse reviver, seria com você de novo. Hoje eu vim pedir a tua mão pra que você se torne em mim um só. Minha linda flor, esse dia é pra nós. Oh, meu bem, o quanto isso se tornou pra mim. Eu esperei por anos esse sim, agora somos nós. Oh, meu bem, o quanto isso se tornou pra mim. Eu esperei por anos esse sim, agora somos nós.
Voltamos depois de Música de Casamento com Gabriel Rossini e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 443. Quero agradecer muito Mariana Leporassi por ter aberto esse espacinho na agenda para a gente poder bater esse papo. Eu sei que uma hora é pouco para a gente poder falar tudo sobre Mariana Leporassi, tem muita história, mas a gente procurou pontuar aqui de uma forma que a gente pudesse trazer várias fases da carreira da Mariana Leporassi. Mas Mariana, a partir de agora você passa a fazer parte da família Sons do Brasil também, tá? E quero agradecer muito mesmo você estar junto com a gente aqui.
Poxa, eu fico muito feliz. E assim, essa história de família, você sabe que eu gosto, né? Sabe, família, essas coisas, já sou chegada, já gostei, vou arrumar meu quarto aí na casa da família, tá? Vou adorar fazer parte. Eu que te agradeço, tô muito feliz de participar do seu programa, muito mesmo. E acho 443 uma marca incrível. Adoro esse número.
Pois é, somos independentes também, então você viver 443 edições ali, segurando na unha...
É uma militância, amigo, é uma resistência cultural, e isso pra mim tem um valor que você não imagina. Eu sou encantada com gente de fibra.
E a gente, quando chega ao final de cada edição que a gente termina a gravação, Mariana, dá pra gente um misto de orgulho, de vitória alcançada, dever cumprido, sabe? É muito gostoso isso. Mariana, aproveita e passa pros nossos ouvintes aí, as suas redes sociais, como que o pessoal pode fazer para te acompanhar em tudo que você vem fazendo aí, fica à vontade, por favor.
Vem em mim que eu sou facinha, porque é tudo meu nome. Mariana tem dois N's, a pegadinha que tem dois N's no nome, Mariana italiana. Leporassi é como se fala com CE no final. E todas as minhas redes têm meu nome: YouTube, Instagram, Facebook. Eu tenho Twitter, mas não uso muito, nem me entendi muito bem com o Twitter, mas tô lá. Enfim, tô em todas as redes, as minhas e a da Zenita, que também tem pegadinha, que é com THA no final, ZNTHA. Mas é, achando uma, acha a outra e tá tudo certo. Tô em todas. Spotify, mesma coisa. As plataformas, né? Também tem Spotify, Deezer, todas elas, enfim. É só escolher. E vou ficar muito feliz de receber, assim, contatos da galera que vem através do Sons do Brasil. Vou ficar muito feliz.
Muito bom. Aproveito aqui também o momento e convido a você, ouvinte, para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais também. Estamos lá no Instagram, no @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e o nosso site, que há pouco tempo ficou pronto aí, depois de uma longa caminhada, conseguimos trazer o nosso site aí, que é o sonsdobrasil.mus.br, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá. É só entrar e lá você conhece toda a história do programa Sons do Brasil, desde o número 1 até os mais recentes, estão à disposição para você ouvir a hora que quiser. O que a gente garante ali é música boa e papo de primeira qualidade. E Mariana, para a gente encerrar os Sons do Brasil aqui, eu quero que você indique então a última música para que o pessoal que está acompanhando, que está ouvindo aqui, possa conhecer mais e mais trabalhos seus.
Então, essa música também faz parte do álbum Interior. O Interior foi um álbum que foi pouco divulgado, então eu tenho dado preferência para botar essas músicas nas entrevistas, assim, eu tenho curtido muito divulgar isso. A próxima música é O Navegante, que é uma canção do meu irmão com letra do Alexandre Lemos. Que o Alexandre é um compositor que também é sempre presente nos meus trabalhos, é um compositor super parceiro, assim, que eu tenho em todos os meus projetos. E o Fernando é a minha referência musical mais forte, ele e Gracinha, minha irmã também, cantora, são as minhas grandes referências. E Navegante é uma música linda, que eu sou encantada com ela desde menina e ganhou uma letra do Alexandre e eu gravei no álbum Interior. Eu deixo vocês, assim, encerro, né, com essa canção que é muito significativa na minha carreira.
Vamos lá então, encerrando os Sons do Brasil 443 com Navegante, Mariana Leporassi, e agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com a Mariana e, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muita música, muito som, muita história, muita experiência, muito papo, muita alegria, amor, humor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Mariana Leporassi, mais uma vez.
Muito obrigada, Serginho. Você, adorei participar do seu programa. Quero mandar um beijo para todo mundo que nos ouve em todas as rádios.
É isso aí. Navegante e até a próxima semana.
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.